está entrando no ar Saúde Comunitária. O seu programa de saúde e cidadania.
Você sabe quem foi Zumbi e a importância que ele teve?
Juro, quero ver Zumbi, quero com ele jogar.
Zumbi é um símbolo do movimento negro e não é por acaso. Sua história começa em 1655 no Quilombo dos Palmares, em Alagoas. Logo depois de nascer, foi tirado de sua família e criado pelo padre Antônio Melo.
Sua inteligência causava admiração. Aos 10 anos, já sabia ler e escrever em português e latim, e aos 15 fugiu e voltou para aquele que era seu lugar, o Quilombo dos Palmares.
Zumbi lutou com todas as forças em defesa do seu povo, mas foi morto depois que um de seus principais aliados o traiu e o entregou ao inimigo.
A cabeça de Zumbi foi decepada e levada para Recife. Ficou exposta até a total decomposição.
Mas, ao contrário do que pretendiam os portugueses, a caça Zumbi dos Palmares não intimidou seu povo. Zumbi se tornou um símbolo de resistência, um exemplo de que a dignidade e liberdade dos negros não tinham preço. Ou melhor, não tem preço.
Juro, quero ver Zumbi.
300 anos depois, Zumbi hoje nos ajuda a lembrar que essa luta não acabou. Por isso, negros de todo o Brasil estão espalhados por esse enorme país, continuando a história de Zumbi. Uma história de resistência e liberdade.
Esse é o programa Saúde Comunitária.
Bom dia, Rio Negro. Está entrando no ar Saúde Comunitária, seu programa de saúde e cidadania das quartas-feiras aqui na Rádio FM Comunitária Rio Negro. Comigo aqui no estúdio, eu, Hernandes Valentino Prado, está aqui comigo toda aquela galera, aqueles agentes comunitários que trabalham aí todo dia incansavelmente nesse sol quente do Mato Grosso do Sul, o Ademar, não é mesmo, Ademar? Bom dia.
Bom dia, Hernandes. Bom dia, comunidade rio-negrense. Começando mais um programa Saúde Comunitária com vocês.
Está também aqui a Raquel. Bom dia, Raquel.
Bom dia, Hernandes. Bom dia a toda a comunidade. Estamos mais uma vez aqui para levar muitas informações a todos vocês.
E aí, meu amigo Júnior, como é que está o dia?
Bom dia, Hernandes. Bom dia, comunidade Rio Negro. O dia está agradável, apenas que o sol está um pouco quente. Mas fique com a gente, o programa só está começando.
Para quem nos ouve aí no resto do Brasil, o que, que você poderia acrescentar do clima de Rio Negro para o povo?
Olha só, o clima tá ótimo, né? Porque a gente tem vários balneários, vários rios na nossa cidade. Final de semana a gente tá
aliás,
lá.
Aliás, vi dizer, né, que você passou o sábado no balneário. Como é que tava lá? Como é que tá a água?
Olha, a água tava ótima, Hernandes. E o rio também tava ótimo. E tinha muita gente lá com calor também, igual eu.
E o pessoal tá preservando aí a limpeza dos rios ou estão jogando lixo lá?
Olha só, encontrei muita latinha de cerveja na beira do rio. Inclusive até aproveitei para dá uma limpeza, né, Hernandes?
É, aí o pessoal que vai nos balneários, vamos preservar nosso rio, nossa riqueza natural aí, porque é importantíssima.
Não se esqueça que fazemos esse esse programa para Amiguinho Amigos Olhos do SUS. Portanto, estamos esperando. A forma de participação, o amigo e a amiga já sabem. Você pode escrever sua carta e entregar para o agente comunitário de sua área, seja na zona urbana ou rural. Entrega a carta e ele traz aqui. Se quiser, pode também entregar sua carta pessoalmente no Centro de Saúde José de Souza Brandão, ou na Unidade de Saúde da Família do bairro Santa Fé, ou ainda no Posto do Perdigão ou do Patrimônio São Francisco. Você pode também enviar um correio eletrônico para a gente no seguinte endereço, nonada@pop.com.br ou psfurbano@pop.com.br. Além disso, a amiga e o amigo usuários do SUS pode ligar para a gente no 3278-1187, aqui na rádio, ou 3278-1296, no Centro de Saúde. Ligue e participe do programa. Se você nos ouve pela versão do podcast, entre em contato, dê sua opinião, faça suas sugestões. Queremos muito saber de que parte do Brasil nos ouve e o que pensa do programa.
Dá-me licença, dá-me licença.
Dá-me licença, dá-me licença.
Alô, Demanjá.
Então, meu amigo Júnior, qual é a pauta do nosso programa para hoje?
Olha só, nosso programa é nesse dia 19 de novembro de 2008. Vamos para os nossos assuntos. A gente vai falar aí, mano, sobre discriminação racial. Esse tema ele foi produzido por você e pelo nosso amigo Ademar. Vamos ter também as notícias do Ministério da Saúde, notícias do SUS. O nosso intervalo cultural será Olhos de Luar, Cristiane e Rafael.
Eu acho que é Christian Ralph, meu amigo.
Christian Ralph, é? Isso mesmo. Na semana que vem vamos conversar sobre preventivo de câncer de colo de útero.
Isso, exatamente. Então hoje o programa especial, vocês estão escutando aí Martinho da Vila com uma música bem interessante que já faz parte dos ritos africanos. E o programa promete hoje, né, Ademar?
Exatamente, Ademar. Então muita coisa legal para você, então fique ligado com a gente, né? Tem muita coisa boa.
Lá na encruzilhada ele é eixo e ludo.
Ninguém pode comigo, eu posso com tudo. Lá na
encruzilhada ele é eixo e ludo. Bombo gira jamucangue, iaia, uriri. Bombo gira jamucangue, iaia, uriri.
Então, vamos começar então, colocando aqui uma matéria produzida pelo pessoal da Rádio Agência NP sobre um debate que eles fizeram sobre cotas raciais e cotas para negros nas universidades. E logo em seguida a gente volta conversando um pouquinho aí sobre a situação, vamos dar alguns números da situação do negro no Brasil atual. Tá certo? Então daqui a pouquinho a gente volta logo após esse assunto aqui sobre as cotas raciais nas universidades.
Especial Educação no Brasil. Qual a situação atual e os rumos para a educação no país? Neste programa, a Rádio Agência NP debate o tema Cotas para Negros nas Universidades.
As discussões para a implantação de cotas para negros nas universidades públicas brasileiras podem causar grandes mudanças no que diz respeito ao acesso à educação pública e privada. As cotas já são adotadas em algumas instituições de ensino, mas a medida ainda não é lei.
Segundo o Ministério da Educação, o MEC, de 91 universidades e instituições públicas estaduais e federais, 34 delas já adotaram um sistema de cotas. No entanto, a presença de alunos cotistas ainda é pequena. O Ministério mostra que até o final de 2007, dentro das universidades federais, eles chegavam a 14 mil, um pouco mais de 2% de um total de quase 580 mil alunos.
Hoje, existem dois projetos de lei que tramitam no Congresso para o estabelecimento de cotas. Na Câmara Federal, há o Estatuto da Igualdade Racial, que prevê o estabelecimento de cotas mínimas dentro das universidades públicas.
Também na Câmara, tramita outro projeto que reserva 50% de vagas nas universidades e escolas técnicas públicas federais para negros e alunos vindos de escola pública.
As discussões sobre cotas partem do pressuposto de que a sociedade brasileira não pode ser considerada igualitária.
Alguns dados comprovam esta realidade. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, o IBGE, aponta que quase 50% da população economicamente ativa do Brasil é composta por afrodescendentes. Mas essa mesma população possui, em média, no máximo 6 anos de estudo. Os dados oficiais, tanto do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, quanto do IBGE, mostram que a população negra será nos próximos anos a maioria entre os brasileiros. No entanto, ela é também a mais mal remunerada entre aqueles que estão dentro do mercado formal de trabalho e que possuem carteira assinada.
O movimento negro defende as cotas como uma forma de implementar uma política que corrija estas aberrações e que possa inserir o negro dentro de um contexto educacional que permita sua formação intelectual e humana, para que ele possa disputar em condições de igualdade uma vaga no mercado de trabalho.
Segundo o integrante da Coordenação da Rede de Educação e Cidadania de Afrodescendentes e Carentes, a Educafro, Douglas Belchior, as cotas cumprem o papel de fazer com que a representação das diferentes etnias dentro da universidade vá de encontro com a presença que elas possuem dentro da sociedade.
Porque está colocado na nossa realidade a invisibilidade do negro no ensino superior. O fato é que, em especial nas universidades públicas, a população afrodescendente não ocupa os espaços. A política de ação afirmativa vem justamente para valorizar a questão democrática, ou seja, democratizar o acesso para uma população que tem representatividade na sociedade, mas que não está representada na universidade.
O estabelecimento das cotas enfrenta a resistência de diversos setores dentro da sociedade brasileira. Em abril deste ano, um grupo formado por artistas, intelectuais, sindicalistas e empresários entregaram ao Supremo Tribunal Federal, o STF, um manifesto contra as cotas, alegando que elas acirrariam o racismo no Brasil. O professor universitário e jornalista José Arbex é um dos que assinou o documento. Ele defende a aplicação das cotas socioeconômicas, mas não raciais. Segundo ele, o preconceito e as desigualdades estabelecidas entre negros e brancos têm seu mote no fator econômico.
A segregação, ela tem uma característica essencialmente econômica. Não foi o racismo que gerou a escravidão, mas sim a escravidão que gerou o racismo. Ou seja, primeiro veio a necessidade econômica de explorar o trabalho escravo. E foi com base na necessidade econômica de explorar o trabalho escravo que criou a ideologia racista. Eu acho que abordar a questão racial como se fosse uma questão central é você tomar a parte pelo todo.
Arbex reconhece o preconceito existente no país, mas diz que a solução não pode ser pautada em cima da questão racial.
Existe um problema racial no Brasil e todo mundo sabe que os negros são discriminados e são vítimas do sistema desde que existe o país. Agora, isso não quer dizer que a resolução desse problema passe pela afirmação da existência de raças, nem pela afirmação de uma política estruturada em torno de uma noção racial.
Douglas, no entanto, discorda do ponto de vista. Para ele, o racismo já existe no Brasil e não há como pautar políticas que ignorem o fato.
Já existe esse acirramento, já existe uma discriminação colocada, já existe um racismo estrutural no nosso país que impede a ocupação dos espaços de destaque pelos afro-brasileiros. Quer dizer, a tentativa de desfazer a identidade, de buscar a ideia de que somos todos iguais, de que somos frutos de uma mistura, do ponto de vista político, é uma forma de impedir a reafirmação da identidade.
Aqueles que são contra a implantação das cotas alegam que a medida é um racismo ao contrário e que contribui ainda mais para o aumento do preconceito.
No entanto, para melhor entendermos as discussões, cabe aqui explicar o que é racismo e o que é preconceito. Segundo jornalista e membro do Núcleo de Estudos Interdisciplinares do Negro Brasileiro da Universidade de São Paulo, a USP, Denis de Oliveira, nas discussões que existem dentro do movimento negro, o racismo não é apenas você gostar ou não de um certo grupo. Isso é considerado como preconceito.
Já o racismo se entende como um mecanismo sistemático de exclusão social de um grupo, praticado por aqueles que detêm o poder, ou seja, por aqueles que possuem a autoridade para mudar certas relações de exclusão e desigualdade, mas que não o fazem. Segundo Dennis, o racismo poderia ser considerado justamente a não implantação das cotas.
Dennis rebate o argumento de que essa implantação rebaixaria o nível de qualidade das universidades, já que as pessoas que entram pelas cotas não passariam pelo processo normal do vestibular.
O que a gente tem criticado é que o vestibular, ele, que é a forma de ingresso na universidade, ele não é necessariamente um indicador de qualidade. Tanto é verdade que nas universidades que têm experiências de aplicação de cotas, os alunos cotistas têm desempenho igual ou até mesmo superior aos não cotistas, né? Então isso não tem tido reflexo do ponto de vista do desempenho acadêmico na universidade.
A adoção de cotas não é novidade no Brasil e já foi utilizada em outras épocas para o beneficiamento de outros grupos. Os imigrantes vindos para cá no início do século XX tiveram apoio do governo, que financiou e doou terras para os recém-chegados ao país, fato que possibilitou a ascensão social desses grupos no Brasil. Já nos anos 60, a ditadura adotou cotas para filhos de militares dentro das universidades.
Dennis é autor de um estudo baseado nas universidades estaduais em São Paulo que evidencia uma distorção. A pesquisa levanta os impostos pagos pela população negra, em especial o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, e a porcentagem que é destinada para a manutenção dos alunos nas universidades. Na USP, por exemplo, irá se verificar se este dinheiro mantém 18 mil alunos. No entanto, segundo o último censo da FUVEST, existem apenas 8 mil alunos negros na USP.
O investimento na escola pública de ensino médio fundamental não é deixado de lado dentro das reivindicações exigidas. Mas, segundo dados do IPEA, demoraria 32 anos para que a população negra atingisse o mesmo grau de escolaridade da população branca.
Especial Educação no Brasil. Qual a situação atual e os rumos para a educação no país? Reportagem especial da Rádio Agência NP. Acesse o site www.radioagencianp.com.br.
Este é o programa Saúde Comunitária de Rio Negro para o Mundo.
Pois é, então vocês ouviram aí uma reportagem especial da Rádio Agência NP falando sobre a questão das cotas para negros na universidade. E na pesquisa que você fez, Ademar, a gente encontrou lá também que o fato do negro estudar mais, estar estudando mais, eles cresceram em 1992, o número de negros economicamente ativos era de 23%. Isso com 16 anos, entre economicamente maiores de 16 anos, né? E em 2001 esse número cresceu, foi para 35%. Agora, isso não significou que o salário deles melhoraram, né?
Realmente, aqui na pesquisa ainda está falando que a sociedade negra recebe, né, os trabalhadores negros recebem metade do salário, né? Enquanto a média do salário dos brancos são de R$ 812,00, dos negros são de R$ 409,00, né?
Então nós estamos vivendo, não tem como negar que esta é uma sociedade extremamente racista e as pessoas de cor escura, as pessoas de pele escura, elas são mais discriminadas do que as outras. Não tem como negar. Isso acontece no SUS também, acontece em todo lugar.
Realmente, essa pesquisa é feita com pessoas do mesmo qualificação, né? Mesma escolaridade, mesma qualificação, mesmo assim, então tem tanta diferença, né? no salário deles.
Exatamente. Sobre a questão das cotas, é bom a gente frisar também que, sendo contra ou a favor, é preciso levar em conta que as pessoas que estão entrando na universidade por cota, existe já uma pesquisa do MEC que mostra que o desempenho dessas pessoas que entram por cota às vezes é bem superior, inclusive, às outras pessoas, né? Então, é uma oportunidade que se dá para pessoas que foram sempre passadas para trás, que estão sendo sempre discriminadas, né?
E tem muitos dados aqui que de assustar a gente, né, Hernandes? Na pesquisa que estávamos lendo, que em 96, né, mostraram que a taxa de mortalidade entre crianças negras e pardas no Brasil é 2/3 superior à de brancos. Ou seja, então, a criança negra tem 67% de morrer até 5 anos mais que a branca, né?
Outro dado que é interessante aqui é sobre a questão do emprego, né? Menores aprendizes de 11 a 14 anos, quando começa a trabalhar, eles recebem até 71% menos que uma mesma criança se a cor dela for branca. Coisa espantosa. E olha que assim, isso aqui são números antigos, são pesquisas antigas, porque até pesquisas recentes a gente teve dificuldade para achar na internet, né? Então estamos escutando, estamos vendo aqui uma pesquisa que é bem mais antiga, né? Mas eu queria voltar um pouquinho antes da gente continuar falando sobre esses dados, Ademar. Eu vou erguer um pouquinho a música aqui para a gente escutar um pouquinho. Olha só, Angola, Congo, Benguela, Quilola, Rebolo. Você sabe o que é isso, Ademar?
Olha, Hernandes, faz parte da cultura negra, né? Do Quilombo dos Palmares, né? Tudo são palavras ligadas à cultura negra, né?
Então, exatamente, são palavras ligadas à cultura negra. Agora é um pouco mais que isso. São as nações africanas que foram sequestradas na África, porque a gente tem que falar mesmo as palavras como elas são. Né? As nações africanas, todas essas que estão sendo descritas aí nessa música cantada aí pelo Cidade Negra, que é uma música do Jorge Benjor, se eu não me engano, está falando de nações africanas que foram sequestradas na África, trazidas à força em navios imundos e para trabalhar como escravo para gerar riqueza aqui no Brasil. Então é muito importante que a gente frise esse aspecto, porque... porque eu queria entrar num tema assim para justificar o programa de hoje. Não sei se a maioria das pessoas está sabendo, mas amanhã, dia 20 de novembro, é dia da consciência negra. E por que que dia 20 de novembro é dia da consciência negra?
Bem, foi porque foi dia 20 de novembro de 1695 que aconteceu o assassinato de Zumbi dos Palmares, né? Um líder aí da resistência, né, do negro da escravidão.
Então, agora, uma coisa interessante. Por que, até bem pouco tempo atrás, e eu me lembro no meu tempo de escola, não se falava em Zumbi dos Palmares, não se falava em assassinato de Zumbi dos Palmares, só se enfatizava na questão do negro, era o 13 de maio. E o que é o dia 13 de maio? Alguém consegue se lembrar? Alguém consegue lembrar o que é, que dia é esse, dia 13 de maio?
Dia 13 de maio, né, Hernandes? É o dia da abolição da escravatura, né?
Exatamente. Então, por que que os negros, por que que o pessoal do movimento negro, eles repelem esse dia da abolição da escravatura? Por que que eles não aceitam esse dia, a comemoração do dia da abolição da escravatura? Alguém tem essa ideia do porquê que isso acontece?
Hernandes, aqui está falando que foi devido a... Porque quem deu essa abolição foi a princesa Isabel, né? E ela era branca, então...
E é feito como uma coisa dada, né?
É, exatamente.
Exatamente. Então é como se assim, e o branco se conscientizou de que ele está sendo mal, de que ele está cometendo uma injustiça, e aí veio uma branca e resolveu abolir toda a escravatura. Não é essa? É essa a ideia que se passa, é essa a ideia que a gente tem. Pelo menos no meu tempo de escola era essa a ideia que os professores passavam pra gente, que as cartilhas passavam, né?
Mas, na verdade, é muito mais do que isso. Foi um jogo de interesse que teve na época. A Inglaterra, que era uma das nações que explorava o trabalho, estava sendo prejudicada devido ao fato que os outros países que tinham escravos estavam concorrendo de igual para igual com ela no comércio. Então, por exemplo, a Inglaterra não tinha escravo. Então, ela entrou com ação contra os países que tinham que tinham escravos, que dependiam de agricultura, que usavam escravo para... Então a Inglaterra falou assim, não vou comprar. Então, na verdade, foi um conjunto de interesses, porque um já não usava e os outros exigiu que os outros também não poderiam estar tendo mão de obra escrava. Foi um conjunto de interesses para a época que, na verdade, não se questionou a usar o escravo e para dar liberdade para ele, mas sim, economicamente, estava sendo inviável. Não foi considerado como ser humano na época, Hernando.
E depois tem outra coisa também. Nessa época estava acontecendo a Revolução Industrial na Inglaterra. E junto com a Revolução Industrial, o que, que estava nascendo? Estava nascendo o capitalismo. Né? E para o capitalismo, para as pessoas capitalizar, para as pessoas se fortalecerem, para os bancos ganhar dinheiro, é preciso que haja o comércio. E escravo não recebe salário, não recebia salário. Logo, não poderia comprar, não era consumidor. Então, eles queriam que os escravos deixassem de ser escravo, passassem a ser assalariados, para poder comprar produtos da Inglaterra. Então, essa era a ideia. E não havia mais como sustentar a questão da escravidão. Descobriram também que pagando o salário, ficaria mais barato do que manter os escravos, alimentar da roupa, né? E isso que eles ganhavam muito pouco, né? Eles gastavam muito pouco com alimentação, com moradia para os escravos. Então, não tinha mais jeito, então veio lá uma branca, a princesa Isabel, e decretou, então, uma abolição. Agora, é preciso que a gente frise também que havia movimentos abolicionistas para todo lado, arrebentando em toda parte do mundo, inclusive no Brasil. O Brasil foi a última nação do mundo a abolir a escravidão. Então, os negros não aceitam esse dia 13 de maio, e não deve aceitar mesmo, porque é tido como uma coisa dada, como se fosse uma coisa que os negros não tivessem lutado. Os negros lutaram e lutaram muito para acabar com a escravidão no Brasil. Então, o dia 20 de maio ficou aí conhecido como e decretado como dia 20 de novembro, como o Dia da Consciência Negra, porque foi a data de aniversário de um dos maiores lutadores, aí das etnias africanas, das etnias negras, que foi Zumbi dos Palmares. Né? Então, na data de assassinato dele, foi assassinado pela coroa portuguesa, então se instituiu aí o Dia da Consciência Negra no Brasil, porque é um dia de luta, é um dia de continuar afirmando que essa nação tem valor, e que o valor vai ser conquistado é pela luta mesmo.
Olha, Hernandes, voltando aos números, o Brasil, ele tem, no segundo o IBGE, tem 10% da população do Brasil é negra. E quase a metade, quase 50%, são os pardos, né? São considerados pardos. Então, o que significa isso? Significa que quase 60% da população é negro ou tem sangue, né? Correndo aí em suas veias de negro, né? Então...
É interessante a gente observar que, assim, esses dados é de 1996, ou seja, já tem mais de 10 anos, né? Tem 10 anos, na verdade?
Isso.
10 anos. E é bom a gente salientar também, e aí, para quem está em casa nos ouvindo, que no Brasil, o que define a cor de uma pessoa, a cor da pele de uma pessoa no Brasil? Quem define qual é a cor da pele de uma pessoa? Qual é a origem dela? Exatamente, a própria pessoa é que define. Então, eu pergunto geralmente para as gestantes, né? Qual a cor da sua pele? Às vezes ela acha estranho, mas é ela que tem que definir. Na hora que o filho dela nasce, a gente pergunta, qual é a cor do seu filho? É ela que tem que definir. É claro que ainda existe um monte de profissionais que não perguntam, que olha lá para a cara da pessoa e ele mesmo anota lá por conta dele, né? Então, se tem 10% de negros no Brasil, nessa pesquisa está dizendo que tem 10%, é porque 10% das pessoas estão se assumindo enquanto negros. Agora, esse número vem crescendo, Ademar, vem crescendo, as pessoas estão tomando consciência de que ser negro não é feio, porque tinha uma coisa assim, coisa já mais antiga um pouco, mas que ainda perdura até hoje, que ser negro é feio, que cabelo de negro é feio, que não é uma coisa bonita. E as pessoas tinham vergonha de se assumir enquanto negro. E hoje as pessoas estão vendo que negro é bonito, que o cabelo do negro tem várias possibilidades para ficar bonito e que ele em si só já é bonito, assim como o cabelo de qualquer outra pessoa. Cada um nasce com o seu, cada um nasce com as suas características. Então as pessoas estão se assumindo cada vez mais. Estão se assumindo também enquanto pardas, né? E é bom que a gente frisar isso, que esses números vêm crescendo. Eu acredito que já está bem maior. Uma vez eu fiz uma pesquisa aqui em Rio Negro para saber, lá nos dados que a gente tem lá no posto, e já era, se eu não me engano, já estava de 15 a 18%. Então já estava bem maior. E se essa pesquisa fosse feita aí há 20, 25 anos atrás, a proporção seria menor ainda. Então as pessoas estão se assumindo bem mais. E agora também, bom a gente frisar, já tem um presidente negro nos Estados Unidos, né? Já tem presidente negro na África do Sul. A África do Sul, que é um continente de população, a grande maioria aí de negros, tinha presidente branco até bem poucos anos atrás. Então, o mundo está se transformando. Tem muita coisa que está se transformando para pior, mas tem muita coisa que está melhorando. E é bom a gente frisar isso, não é mesmo?
Sua mão agora, sair por aí e ver o mundo afora, sonhar, chegar. Não quero dizer tudo que eu fiz e o que eu vivi. A vida tá sendo boa agora.
Então a situação está melhorando, mas ainda falta muito para a gente chegar a ter uma situação confortável, uma situação de igualdade, onde a cor da pele não seja levada em conta na hora de dar um emprego para uma pessoa, na hora de promover essa pessoa, na hora de definir qual é o salário que essa pessoa merece.
Olha, Nandi. Nós estamos falando mais de educação, vamos falar um pouco de injustiça, né? No último levantamento do Ministério da Justiça, indica que 65% da massa carcerária é da população negra. E 95% desses presos são pobres, né? Então significa que tem mais negros presos. Agora, será por que isso, Hernando? Porque os negros são realmente criminosos, ou porque será que existe uma desigualdade muito grande aí que proporciona isso, né, que venha levar o negro a cometer esses crimes, né?
E tem outra coisa também, né, que interfere nisso aí, que é a questão do preconceito, né? Quem nunca ouviu falar que preto parado é suspeito, preto correndo é ladrão?
Realmente.
Quem nunca ouviu falar isso?
Realmente,
né?
Até na pesquisa comprova isso, que 58% dos negros são pegos em flagrante, enquanto 46% dos brancos são pegos. O que significa, então, que os negros são mais vigiados do que os brancos, né?
Exatamente. Então, quando alguém vê um negro, existem até várias piadas sobre isso, e essas piadas retratam mesmo uma situação de discriminação muito real, que é assim, você vê um negro... tá lá sentado num carro dirigindo, já se pensa logo duas coisas. Ou ele é motorista de alguma madame, de alguma branca, ou ele roubou aquele carro. Então, quando se vê um negro dirigindo um carro, por mais que o carro seja dele, existem várias histórias, vários jogadores de futebol, famosos inclusive, já passaram por isso, que a polícia para. Vê um negro dirigindo um carro bonito, um carro do ano, já para porque pensa, roubou esse carro, só pode. Então, e aí vê um branco, por mais que o branco esteja roubando aquele carro, às vezes passa batido e ninguém olha para saber se o cara é ladrão ou não. Então, aí já mostra que a polícia também, e não é só a polícia, né? Todas as entidades aí têm discriminação racial no tratamento mesmo. E com a justiça não é diferente. Com a justiça não é nada diferente. Primeiro, eles discriminam pobre e entre os pobres, quem é mais discriminado? O negro, porque entre os pobres, os negros também são maioria, né? Basta a gente ver aqui que a taxa de absolvição do negro, que é o índice de absolvição dos negros em julgamento, é muito inferior ao índice de absolvição dos pretos, dos negros, né? Dos brancos. Então, às vezes, o mesmo crime, a pessoa é absolvida e ou pode ser condenada apenas pela cor da sua pele.
Liga aí.
A carne mais barata no mercado é a carne negra. A carne mais barata no mercado é a carne negra.
A dona Helena ligou pra gente aí, Ademar?
Realmente a dona Helena ligou aqui e participou do programa. Falou que somos todos filhos, que nós somos todos filhos de Deus, né? Somos todos iguais, não é a cor da pele que define uma pessoa, não é mesmo, Hernandes?
Exatamente, eu me lembro que a dona Helena já ligou no programa do ano passado, um programa especial que a gente fez sobre Zumbi dos Palmares, né? E ela já ligou e também mandou essa mensagem que é muito importante. E é isso mesmo, não é a cor da pele que nos define, né? É o nosso caráter, é o que a gente faz, é a nossa capacidade.
Olha, segundo a justiça, nós somos iguais, todos iguais, nossos direitos são todos iguais. E aqui na pesquisa fala que 27% apenas dos negros são absolvidos, enquanto 60% da população branca, né, são absolvidos, né? Número muito grande, uma diferença muito grande, quase o dobro, né, desse pessoal que são absolvidos, né?
Exatamente, é tarefa de brancos, pretos, pardos, amarelos, indígenas, de todo aquele cidadão que não gosta de injustiça, que não aceita injustiça, mudar essa situação. Até quando nós vamos viver discriminando pessoas por causa da cor da pele ou por causa da sua renda mensal?
Olha só, Hernandes, no artigo 5º da Constituição Federal, assegura: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, nos termos dessa lei civil.
E é exatamente assim que deve ser. Exijam seus direitos, cobrem seus direitos. A libertação dos escravos não foi uma obra de Deus, não foi uma obra do acaso, foi construída por luta. E a garantia dos seus direitos constitucionais, dos seus direitos de cidadão, também não vai ser presente, vai ser conquistado com muita e muita luta mesmo. Agora escuta um pouquinho de Elza Soares e daqui a pouquinho a gente volta com um intervalo cultural.
Qualquer um pode ter, inclusive o seu filho. Os piolhos são bichos muito pequenininhos, que geralmente habitam o couro cabeludo e se alimentam de sangue. A boa notícia é que temos medicação para acabar com eles. Se precisar, venha falar conosco no centro de saúde. Piolhos, tratar é melhor que esconder.
A nossa música hoje, do intervalo cultural, é Olhos de Luar, com a dupla Christian Ralph. É uma música muito interessante, escolhemos esse tema, essa música para hoje, justamente porque ela fala do amor entre um branco, entre uma branca e um negro, e das consequências trágicas desse amor para a existência dessas pessoas envolvidas. Então vamos prestar atenção, a gente sempre escuta, essa música já é bastante antiga, a gente sempre escuta, mas sempre ligada na melodia, que é uma melodia muito bonita, muito gostosa. Mas vamos prestar atenção especialmente na letra dessa música hoje.
Agora no Saúde Comunitária, você vai ouvir... Intervalo Cultural, porque boa música faz pensar, aquece a alma e promove saúde.
Cantava, tocava viola e fazia graça. O peito largo, o riso claro, amigo dos amigos. Não tinha medo de ninguém, sofrava dos perigos. Um dia ele sentiu no rosto os olhos de luar da filha do patrão.
Compartilhando as informações que tivemos para mim.
Você ouviu Olhos de Luar, Christian Ralph.
Saúde comunitária, compartilhando as informações que tiveram para mim.
Pressão alta, a maioria não sabe que tem. E você, sabe? Pressão alta é uma das maiores causas de morte e complicações na saúde. Para prevenir, verifique sempre sua pressão. Diminua o uso de sal, bebidas alcoólicas e fumo. Faça exercícios físicos, coma verduras, legumes e frutas. E se usa medicamentos, lembre-se, tem que tomar todo dia ou não funciona. Praticar saúde é uma decisão sua, mas nós podemos ajudar. Secretaria Municipal de Saúde de Rio Negro, promover o ser humano é o nosso objetivo.
E eu tô com você, você está comigo. Vamos todos juntos combater o inimigo. Pra lutar contra a dengue tem que ter união. Eu sei todo mundo nessa mobilização. Dengue é coisa séria, dengue mata é um perigo. Tô lutando todos juntos, combatemos o mosquito. Não deixa água acumular. O Brasil está unido. Vem você também combater o mosquito.
Ministério da Saúde, Brasil, um país de todos.
Planejamento familiar. Se você não quer engravidar agora, vá até o Centro de Saúde José de Souza Brandão. Nós podemos te ajudar com um aconselhamento, tirando dúvidas e orientando sobre a forma adequada de evitar filhos.
Exatamente 10 horas e 45 minutos, estamos de volta com o programa Saúde Comunitária. Hoje, na primeira parte do programa, você ouviu sobre discriminação racial. E ainda hoje vamos ter notícias do SUS e muito mais do programa Saúde Comunitária. Agora fique com alimentação saudável.
Vida saudável. Alimente essa ideia.
Cuide do lanchinho do seu filho. Essa refeição é muito importante. Não deve se restringir a biscoitos, bolos, salgadinhos e refrigerantes. Os alimentos escolhidos devem garantir os nutrientes necessários para o crescimento saudável da criança. Coloque na lancheira um sanduíche de queijo e um pote de iogurte de fruta. Outra opção é uma fatia média de bolo sem cobertura e recheio e suco de fruta natural.
Nutrição saudável. Alimente essa ideia. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Ministério da Saúde.
Notícias do SUS. Informação para a cidadania.
Entidades do movimento negro e sindical estão acumulando derrotas no Conselho Nacional do Ministério Público. São aproximadamente 60 casos de racismo já enviados pelas entidades ao Conselho, pedindo que o órgão exija uma atuação mais firme dos ministérios públicos estaduais quanto ao cumprimento da Lei 10.639, em vigor desde 2003 e modificada em 2008. A lei obriga a inclusão da temática História e Cultura Afro-Brasileira, além de outros conteúdos sobre a temática, nos currículos oficiais da rede de ensino. O Conselho Nacional alega que não deve intervir na ação dos procuradores e promotores, para não ferir o princípio da autonomia e da independência funcional destes magistrados. Com este entendimento, os casos estão sendo todos arquivados. O presidente do Instituto de Advocacia Racial e Ambiental, IARA, Humberto Adame, lamenta a atitude do Conselho.
Todos esses processos estão ligados ao racismo institucional, que é a resistência. E as instituições brasileiras têm de implementar as medidas a favor do afrodescendente no Brasil. Eu vejo com alguma preocupação essas decisões de não investigar o descumprimento da Lei 10.639, quando o que está por trás que possa ser uma intolerância não declarada. O problema do racismo não é um problema do negro, é um problema que a sociedade brasileira tem que enfrentar e resolver.
A Dani ressalta que os poderes executivo e legislativo também não fazem com que a lei seja cumprida. Ele lembra que em 2006 o Brasil foi condenado pela Organização dos Estados Americanos por ter arquivado um caso de racismo ocorrido no estado de São Paulo, sem sequer ter aberto ação penal. De Brasília, da Rádio Agência NP, Gisele Barbieri.
Saúde comunitária, compartilhando informação, promovendo saúde e cidadania. Agora no Saúde Comunitária. Agenda de cuidado.
Vai!
Triagem hipertensiva. Quem passou por triagem hipertensiva, ou seja, quem viu a pressão e está alta, está acima do peso, precisa fazer acompanhamento no centro de saúde. Se recebeu uma folha de acompanhamento, precisa verificar a pressão, levar para os profissionais de saúde ver e diagnosticar. Pode ser que não sinta nada, mas se deixar para depois, vai acabar sentindo.
Projeto Costurando Saberes. Se você quer passar uma tarde agradável, conversando com o povo animado, fazendo trabalhos manuais, é só ir ao centro de saúde. Se você quiser, pode fazer tapetes de crochê, tricô, bordado ou outra coisa qualquer. Lá, quem sabe ensina, quem não sabe aprende. Não precisa fazer inscrição, é só falar com a Elívia ou com a Elisé. Os encontros são todas as quintas-feiras a partir das 14 horas.
Saúde da criança. Toda criança precisa ser pesada e medida a cada 30 dias no máximo. Principalmente se ela for menor de um ano de vida. Leve seu filho ou filha todo mês para ser pesado e medido no centro de saúde. Procure a Geni ou a Larissa na sala de vacina e solicite a pesagem.
Coleta de preventivo. Toda sexta-feira é dia de preventivo. Para fazer o exame é só estar no centro de saúde às 7h30. Não precisa marcar antes, mas atenção, não pode estar menstruado, nem ter relação sexual na noite anterior, ou estar usando pomada vaginal. E atenção, precisa ter o cartão do SUS. Se não tiver, dá para fazer na hora, com os documentos e um comprovante de residência, que pode ser uma conta de luz, água ou telefone. Não se esqueça, é toda sexta-feira a partir das 7h30 da manhã.
Como este é um exame delicado e às vezes a mulher tem vergonha de fazer, nós estamos fazendo uma proposta para você, mulher. Você vem ao centro de saúde às 7h30 da manhã, participa da nossa reunião, do nosso bate-papo durante 15 minutos e só depois você decide se quer ou não fazer o exame, tá certo? Se você não quiser, você volta para casa. Se quiser, você pode fazer na hora, tá?
Todo sábado, a partir das 19 horas, acontece Encontro dos Alcoólatras Anônimos. Se você ou alguém da sua família, amigo, parente ou vizinho tem problemas com álcool, vá à reunião. Não se esqueça, a reunião do AA é todo sábado às 19 horas no Prado, antigo centro catequético em frente à Rádio Comunitária.
Meu amor, pode...
Cupaço ferroso. Toda criança a partir dos 6 meses de vida precisa tomar cupaço ferroso para prevenir anemias. Sem ferro no sangue, a criança não consegue se desenvolver e fica tristinha. Então não deixe para depois. Fale com a nossa equipe no centro de saúde.
Alongamento. Todos os dias tem alongamento no centro de saúde a partir das 7h30 com a professora Thalina. Ginástica. Segundas e quartas-feiras tem ginástica no ginásio de esporte entre as 17h até as 18h20. Caminhada. Terças e quintas-feiras tem caminhada com saída do centro de saúde às 17 horas. Por que praticar atividade física? A atividade física lhe proporciona bem-estar, disposição. A atividade física ela combate e controla doenças, auxilia na perda de peso e assim com certeza você terá uma vida mais saudável.
Eu quero ter um resultado terminal.
ouvinte, você está ouvindo Saúde Comunitária, seu programa de saúde e cidadania. Fiquem com a gente. Agora no Saúde Comunitária. Família da área urbana.
Aí atenção a todas as pessoas. Quem não tomou a vacina contra a rubéola pode ir ao centro de saúde que ainda estamos fazendo. Quarta-feira é dia de atendimento do enfermeiro, hoje à tarde. Quinta-feira, hiperdia no conjunto residencial Novo Horizonte, às 8h30. Tem também atendimento na creche à tarde. É, pai e mãe, não esqueçam de enviar o cartão da criança. Às 14 horas, temos também terapia ocupacional no Centro de Saúde com a Elídia e a Elisete.
Só uma correção que assim, o atendimento lá na creche vai ser amanhã cedo, no mesmo horário, nós vamos nos dividir em duas equipes, uma vai para o Conjunto Residencial Novo Horizonte e outro grupo vai lá para a creche para fazer o atendimento aí das crianças. Só não esquecendo os pais aí, as mães, mandar aí o cartãozinho de vacina das crianças.
É, sexta-feira é dia de preventivo, a partir das 7h30. Lembrando as mulheres que é necessário que levem o cartão SUS. Sem o cartão SUS, não tem como fazer o exame.
Precisa ser aquele cartãozinho plastificado, aquele cartão antigo, azulzinho, meio cinza, aquele lá não vale mais. Precisa ser um cartão novo que tem que ser renovado lá com a Ellen. Então, se você não tem, você já aproveita, leva todos os documentos aí do pessoal que mora na casa e leva também um comprovante de residência, a conta de água, de luz e faz o cartãozinho na hora, mas tem que fazer.
Terça-feira, dia 25, reunião no Lar dos Idosos. No dia 28 de novembro, sexta-feira, vamos atender o pessoal que recebe Bolsa Família. Vamos pesar, medir, verificar o cartão de vacina e fazer preventivo. Vamos fazer tudo isso no período da noite para facilitar a todas as pessoas que trabalham, o horário de sol quente também.
Que horas que vai ser mesmo, Raquel?
À noite, a partir das 6h30.
Que dia?
Dia 28 de novembro, próxima sexta-feira.
E o que é muito importante aí, as pessoas que querem fazer o preventivo nesse dia à noite, o que, que eles têm que preparar? Cartão SUS.
Isso.
Porque sem o cartão SUS, o laboratório lá em Campo Grande não aceita os exames. Então, quem quer participar desse evento, que vai ser no dia 28 aí à noite, tem que fazer o cartãozinho SUS. De preferência, faça antes, porque no dia eu acho que não vão estar fazendo, hein?
É, lembrando também que no dia 4, a reunião que seria no dia 11 de dezembro, será no dia 4. Para encerramento das atividades, vai ser lá no Centro de Saúde a partir das 8h30. Você que faz parte dos grupos de hiperdia nos bairros, estejam lá presentes a partir das 8h30.
Vai ser uma confraternização, nós estamos preparando um café da manhã todo especial, alguns eventos lá, então para a gente reunir todos os grupos de hiperdia de Rio Negro e fazer aquele encerramento do ano. Vai ser bem legal, nós contamos com todos vocês lá, hein? Como sobrou um tempinho, meu amigo Júnior, vamos dar aqueles números que a gente estava verificando antes do programa entrar no ar? O número de ouvintes, o número de acessos que a gente tem aí no blog, que a gente tem aí também no podcast. Você tem aí? Vamos procurar a folha. Tem folha para todo lado aqui já, vamos ver. Ah, exatamente aqui, ó. Vamos lá.
Olha só, como o Hernandes já tinha mencionado,
o podcast é onde a gente coloca os nossos programas gravados na internet, não é isso, Hernandes?
Exatamente. Então, semana que vem, o programa de hoje, semana que vem, já vai estar disponível para o pessoal ouvir aí de novo, ou quem não ouviu ainda, poder ouvir, né?
Mais precisamente, lá pela segunda-feira, por aí, a gente já coloca o programa que foi feito hoje na internet, no podcast. A gente está com 3.142 visitas no podcast e estamos também com 313 assinantes, Hernandes, desse programa.
E o que vem a ser um assinante de podcast, Júnior?
É uma pessoa que ouve nosso programa toda semana, Hernandes.
Exatamente, porque a pessoa assina, faz lá um cadastrinho rápido e ela recebe todas as semanas o programa em casa, via internet, né?
Você tem o endereço do podcast aí?
O endereço do podcast, ele é muito longo, não adianta a gente falar aqui. É melhor a gente falar o endereço do blog e aí
então,
a pessoa entra lá no blog.
Antes da gente falar do blog, o blog é onde a gente coloca todas as nossos afazeres. Nossa. Essa semana, o pessoal esteve visitando a Raquel, no setor da Raquel. As fotos estão aí, estava dando uma olhada. Foto com a dona Brasilina, foto com quem mais, Raquel, que você tirou lá? Dona Julieta, ficou legais essas fotos, né, Hernandes?
Exatamente, ficou bem bonito mesmo.
Edna também foi tirada umas fotos, tá na internet.
Dona Badia, Dona Julieta.
Dona Julieta também.
E a gente tem também as fotos, Júnior, que a gente fez lá na Coab, a gente não tem as fotos da visita, né?
Semana que vem já vai estar postado, né?
Porque lá na Coab a gente fez visita ontem lá, mas a gente acabou só fazendo filmagens, né?
Filmagem, verdade.
E a gente tem também as fotos aqui dos encontros do Santa Fé, encontro de Hiperdia do Santa Fé, isso só esse mês, né? Tem também o encontro do Hiperdia da tenda Paulo Freire lá no Centro de Saúde, fotos da reunião de gestantes, as visitas domiciliares que a gente fez na Coab na semana retrasada, Júnior, tá aqui também.
Então, Hernandes, só lembrar que nós estamos com 3.196 visitas no nosso blog, então, bem visitado, né, Hernandes?
Está bem visitado, sim. A gente sai aí, vai para os outros estados, outros municípios aí, em alguns encontros, e as pessoas comentam que eles leem o blog. É uma coisa incrível, Júnior. As pessoas leem o blog de Rio Negro.
É verdade. Hernandes, é importante ressaltar também, se você receber a gente em casa, que a gente tira foto, você tem que dar uma autorização para a gente, para que a gente possa estar divulgando tanto a sua entrevista, quanto as suas fotos ou filmagem, para que a gente possa estar disponibilizando na internet, no nosso endereço eletrônico. E não é endereço eletrônico, é...
É endereço eletrônico, eu acho que é isso mesmo.
Como é que é o nosso endereço?
Vamos dar o endereço então aqui do blog, para quem quiser dar uma olhada lá, ver a nossa programação. http://psfequipeurbanams.blogspot.com. E lá você vai encontrar o link para entrar também, você vai ver uma barra lá, vídeos do ESF Urbana. Só para, eu sei que o horário já está estourando, mas assim, vamos dar um número só dos vídeos vistos, só os vídeos relacionados com a nossa equipe vistos na internet. São 1.357 pessoas já viram esses vídeos na internet. E lá você vai encontrar o link também para escutar esse programa via internet. Não é isso mesmo? Então, moçada...
É isso aí, pessoal. Um abraço. Fui final de semana que vem estaremos de volta, né? Com mais um programa.
Exatamente. Quarta-feira às 10 da manhã. E esquecendo dos abraços hoje, hein, gente?
Dona Helena, Coab 2, acabou de ligar, ligou pra gente, participou.
Cadê a lista dos abraços? Vamos falar os nomes rapidinho, correndo, sem parar aí. E aí a gente volta semana que vem, 10 horas da manhã, quarta-feira. Vamos lá, Raquel, pra gente não perder.
Dona Frida, Dona Helena...
Aberto, pode falar.
Dona Frida, Dona Helena, seu Alfeu, Dona Erizontina, Marlene Sabino, Elídia, Maria Rosa, Pedro Rosante, Rogério e Sérgio, no Rio de Janeiro, Elias J.
Neto,
de Fortaleza, Jair, do grupo musical Água de Quartinha.
Água de Quartinha, lá em Fortaleza, Ceará, um pessoal faz um som da pesada, me escrever essa semana. Então é isso aí, quarta-feira estamos de volta, até mais. Foi bom estar com vocês, não é mesmo, Raquel?
Sim, muito obrigado pela audiência de vocês e até a próxima. Tenham um bom dia.
Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 3º. Cada um tem o direito de viver livre e em segurança.
Amanhã.
ouviu Saúde Comunitária, o seu programa de saúde e cidadania. Obrigado pela sua audiência e até o próximo programa. ZYC 943, Rádio FM Rio Negro, canal 200, 87,9 MHz, emissora da Associação Comunitária Rio Negro, da comunidade de Rio Negro, Mato Grosso do Sul.